RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário. Olá, internauta ligado no RD Podcast, ligado aqui no Spotify do Jornal Repórter Diário. Mais uma entrevista aqui em áudio, medida que está sendo tomada aí por causa de toda essa crise do coronavírus, do Covid-19, né, nessa nova mutação. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 20 de março e na linha com a gente está o vereador de São Bernardo, Rafael Demarque. Rafael, boa tarde, bem-vindo aqui ao RD Podcast.
Boa tarde, Carlos. Um prazer estar com vocês aí no podcast.
E, Rafa, acho que a primeira pergunta clara é sobre toda essa crise. Como é que você está vendo isso? Como está atingindo o seu trabalho, o seu mandato, toda essa crise do coronavírus?
Eu acho que, assim, o coronavírus está gerando uma grande crise, mas também muitas dúvidas, né? O que eu mais tenho feito, Carlos, é tentar sanar dúvida dos sobrenadentes das pessoas que têm relacionamento comigo, né? Então, por exemplo, alguns decretos que saíram, muitos têm me perguntado, puxa, posso manter minha loja aberta, minha loja de rua? Não posso manter minha loja aberta de rua, né? Algumas academias, então ficou muito confuso. Então, meu trabalho de vereador nesses dias está sendo, né, eu estou um pouco mais resguardado, mas está sendo mais falar com os comerciantes da cidade de São Bernardo, com donos de academia, com donos de restaurantes, de loja de roupa, com galerias como o Shopping do Coração, mais com comerciantes, para a gente estar passando as informações que estão chegando para a gente, se fecha, se não fecha, se tem prorrogação de impostos, se não tem. Então, hoje, nosso trabalho é muito mais colher informação, filtrar, para passar para a população.
E de uma maneira mais remota, né? Pelas redes sociais, telefone, essas coisas, né?
Sem dúvida. Uma maneira muito mais remota, né? Uma das maiores dúvidas, né? É que havia tido um decreto do Dória, mas de fechamento de shoppings e igrejas. Mas era um decreto ou era só um desejo, né? Na verdade, uma recomendação. Então, ficou muito na dúvida, né? Aí depois voltou, que é uma recomendação para que, por exemplo, templos religiosos evitem fazer cultos pelo menos por 2-3 semanas, né? Mas é uma recomendação. Aí o shopping em São Bernardo, nós tivemos 2 shoppings que fecharam. Tem o terceiro que ainda não sei se fechou. Mas as lojas de comércio de rua estão abertas, né? Então, foi uma recomendação do shopping fechar, não foi uma obrigatoriedade, né? É uma junção de coisas para que a gente tente combater o pico do vírus com uma quantidade menor de pessoas na rua e consiga, né, eliminar logo o coronavírus do Brasil.
Exatamente. E claro, né, a gente está ainda no aguardo, né? No momento que nós estamos gravando aqui esse podcast, a gente não tem ainda uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao calendário eleitoral, nem em relação às eleições de outubro. Imagina-se que deve ter alguma alteração, porque há um prejuízo, claro, aí para serviços essenciais, até serviços como cartórios e tudo mais, tem um prejuízo muito grande. E aí eu queria saber de você, a gente ainda está, entre aspas, a gente está na janela eleitoral, né? Como é que você está lidando com tudo isso? O que você vê de prejuízo? E se você é a favor ou não de que se adie um pouco a eleição para dezembro, por exemplo?
Olha, eu acho, Carlos, eu sou totalmente a favor do adiamento das etapas eleitorais para dezembro, justamente porque não existe fim nenhum, né, no Brasil hoje para falar de política eleitoral, da questão de eleição, né? Então nós temos, por exemplo, uma janela partidária que se encerra no dia 3 ou 4 de abril agora, né, uma eleição marcada para o dia 4 de outubro. Existem muitos rumores, né, e o Tribunal Superior Eleitoral, né, o Tribunal Eleitoral, ele não pode alterar, a não ser que seja feita uma lei nova, né, pelos deputados e pelo Congresso em Brasília para que se altere isso. Existem muitas coisas que estão rolando em Brasília, que as pessoas têm comentado, mas nada concreto. O tribunal foi provocado para saber se alteraria, né, a janela partidária, mas ele manteve a janela partidária no dia 4, tá, de abril agora. Prejudica um pouquinho os partidos que estão tentando montar chapas de pessoas que querem ajudar, né, a construir uma cidade melhor, que querem sair candidatos a vereadoras. Prejudica um pouquinho porque essas pessoas estão reclusas em casa. E não existe clima nenhum, dependendo do pico do coronavírus, para fazer uma eleição em outubro, né? Então, tem duas vertentes: uma de adiamento da eleição para dezembro, né? E existe uma segunda vertente, mas muito fraquinha, que toda vez se comentam da unificação das eleições, né? Adicionar 2 anos de mandato ou mandato tampão para unificar as eleições em 2022. Mas isso aí é quase impossível, porque, pelo que eu contei em Brasília, nem está sendo discutida a alteração ainda de eleição e de janela eleitoral. Provavelmente o que vai acontecer é a eleição ser adiada aí por 2 meses.
É, exatamente. Até é bom situar para quem está nos escutando o calendário eleitoral. Como disse o Rafael, a janela eleitoral aí é até o dia 3 de abril para quem tem mandato, até o dia 4 para quem não tem mandato, 4 de abril para se filiar, que é 6 meses antes da eleição. Em maio, até dia 6 de maio, fazer a biometria nas cidades que tem obrigatoriedade, no caso aqui do ABC, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul. Depois tem as convenções em julho, a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, e ninguém até agora tem nenhuma alteração, né? Principalmente a questão das convenções, que tem uma aglomeração de pessoas, né? Não é, nunca é uma reunião uma reunião esvaziada, né? Sempre tem muita gente, porque são muitos partidos unidos ali fazendo uma mesma reunião, e tem esses problemas colocados aí em relação ao coronavírus para se evitar aglomeração. Em relação à Câmara de São Bernardo, já teve a atitude de não receber público nos gabinetes, também nas sessões. Parece que tinha algumas câmaras estão tomando aí algumas medidas até de suspender por certo período as sessões ordinárias, inclusive, até para proteger os vereadores que estão nos grupos de risco. Como é que vocês estão conversando dentro da Câmara de São Bernardo ali para tentar articular a melhor maneira de manter os trabalhos, mas levar em conta toda essa questão do Covid-19?
Na verdade, assim, as medidas que nós estamos debatendo aqui na Câmara, que aí cabe a nós, tá? Porque é muito mais alguns atos do Poder Executivo, principalmente do Presidente da República, né? Acabou que hoje acho que decretou o estado de calamidade, mas aí ele precisa fazer os decretos para fechamentos de outras coisas. Na Câmara de Vereadores, o que nós fizemos foi o quê? Gerar a proibição do público de vir para tirar realmente as pessoas de virem à Câmara. Os gabinetes estão abertos, né? Estão pessoas revezando. Nós fizemos um decreto aqui para que os funcionários com mais de 60 anos, ou aqueles funcionários que se enquadram na faixa de risco do coronavírus, que tem problemas respiratórios, problemas brônquios, permaneçam em casa, pelo menos nesse período. As sessões vão ser suspensas por um período de 30 dias, tá? Para que realmente evite que venham as pessoas venham para a Câmara. Né? Inclusive os vereadores, que nós temos vários vereadores que têm mais de 60 anos de idade. Né? Alguns, né, que têm uma idade um pouco mais avançada também. Agora, o trabalho que mais a Câmara tem feito é realmente o de informação. Né? Todo mundo tem buscado o poder público agora para conseguir filtrar as informações, né? Principalmente aquela questão, que as questões que são do governo federal, né, da provável ajuda aos autônomos de R$ 200, o provável ajuda para as micro e pequenas empresas de pagar uma parte do seguro-desemprego dos funcionários. Então, estão sendo essas as discussões. Né? E acho que a maior polêmica que nós temos no ABC aqui é quanto ao transporte público, né? Que foi um ato dos 7 prefeitos da região de parar o transporte público e um pedido do governador de São Paulo para que o transporte não pare. Né? Então, nós estamos aguardando aqui para ver quais são as cenas, as decisões para estar passando para a população.
E qual é a sua opinião sobre essa suspensão do transporte municipal aqui na região?
É muito complicado duas coisas. Nós sabemos que nós precisamos botar as pessoas em casa, né? O coronavírus, ele não tem uma taxa de mortalidade muito alta, porém ele tem uma taxa de contágio muito alta, e aí a partir do momento que essa taxa de contágio ela é muito alta, nós temos muitos doentes que vão procurar o serviço público de saúde, o qual não tem condição de atender todo mundo. E aí a gente acaba, às vezes, tomando a vaga de alguém que está com uma doença séria, que precisa de um leito de UTI, precisa ser atendido no hospital, e acaba gerando a morte desse paciente. Porque nem todo mundo que pega corona, né, tem que ir para o hospital. Muita gente deve estar infectado e está fazendo as atividades normal, por isso que precisa estar em casa e não fazendo as atividades normais. Né? Muitas vezes a pessoa vai ficar de cama ali e vai melhorar. Aí, quando a gente tira o transporte público, o complicado é para quem não foi liberado do trabalho. Tá? O questionamento maior que eu recebo dos munícipes são: peraí, eu não fui liberado do trabalho, fui trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Né? Então, das pessoas que mais precisam do transporte público e não foram liberadas do trabalho e não vão ter como chegar no trabalho nesse período, né? Então, eu acho que a minha opinião é reduzir o transporte público, mas só para transporte público, se for uma medida do Estado inteiro e no Brasil, ou seja, que nem foi na Itália, né? Porque o problema da gente fazer agora um decreto proibindo o transporte público, eu vou prejudicar os comerciantes, prejudicar os trabalhadores. Perfeito, nós precisamos esvaziar realmente as cidades, tá? Mas e se daqui 20 dias vir um decreto novo que aí proíba novamente? Então, nós vamos ficar um período oficial sem ônibus e o um período extraoficial sem ônibus. Então, assim, eu acho que nós temos que diminuir realmente o uso do transporte público, mas existem empresas que continuaram abertas. O que nós temos que tentar fazer, o que nós teríamos que tentar fazer para combater o corona é realmente pegar um período, 15 dias, 20 dias, para tudo, tudo, para o Brasil, para tudo, todo mundo em casa. Que aí eu passo aquele período de 15 dias, né, e consigo quebrar aquele período de incubação do vírus de 15 dias, e aí eu começo a reduzir as taxas de contágio. Então, eu sou a favor do quê? De pegar 15 dias no Brasil e parar. Mas o complicado é parar para o ABC, São Paulo está funcionando, aí depois para outra que está funcionando, aí é um pouquinho complicado para mim.
É, exatamente, né? E é bom a gente levar em conta, né, Rafael, que muitas pessoas utilizam o transporte municipal para acessar o transporte estadual, né? As linhas intermunicipais de ônibus, o trolebus, as linhas de trem aqui, a CPTM, linha 10 Turquesa, até para acessar o metrô, a partir de Diadema, por exemplo, ou saindo do Ferrazópolis, você vai até o Jabaquara, vai até o Morumbi. Então, tem todas essas complicações, né? Você acaba cessando ali um pouco desse acesso do transporte público estadual das pessoas que ainda precisam pegar mais um ônibus para seguir para o seu trabalho, para seguir para outras atividades aí que, infelizmente, eles não podem deixar de fazer por causa da não liberação dos seus chefes e tudo mais, né? Então, pelo jeito aí faltou um pouco de conversa em todo mundo, né? Faltou combinar a situação toda, né, Rafa?
Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, uma medida drástica tem que ser tomada no geral. Não dá para tomar uma medida drástica no ABC e São Paulo, não. Porque muita gente, é o que você falou, Carlos, precisa do transporte municipal para conseguir chegar no transporte estadual, né? Então é muito complicado a gente tomar a medida no ABC somente. Por isso que eu falei que tem que ser uma medida, se for para tomar uma medida de contenção, né, de barreira, aí tem que ser algo vindo do governo federal, como foi na Itália, né? Para a Itália, 15 dias ninguém mais faz nada, não é para sair de casa. Pronto. Parei a Itália, consigo conter o pico do vírus. No Brasil, não dá para a gente tomar medida paliativa, não. Então, em São Paulo, o transporte funciona e no ABC não, porque eu prejudico o trabalhador do ABC também, que não foi dispensado do trabalho, né? Então, eu acho que precisa ter uma união dos três poderes, mas também do município, do estado e do governo federal. Tem que tomar uma atitude? Toma uma atitude, ou toma uma atitude drástica, ou só leviana, ou seja, vamos manter aqui então os ônibus funcionando, mas numa menor quantidade, porque vai ter menos uma quantidade menor de pessoas na circulação nas sete cidades.
Exatamente. Então, é aquela coisa, né? O Brasil ainda não chegou num pico como aconteceu não só na Itália, né? França, Espanha e tudo mais também estão sofrendo com a mesma coisa, mas nós temos tempo para tomar medidas rápidas, claro, mas que possam melhorar aí a proteção da população, né? Acho que essa é a grande questão. O Brasil não tem um número alto de mortes. No momento que nós estamos gravando esse podcast, o número é de 8 mortes aqui no aqui na Aqui em Brasil, né? 2 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo. Diferente, muito diferente, claro, do que está acontecendo, por exemplo, na Itália, que já ultrapassou os 3.400 mortos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para trazer as medidas mais claras de proteção, mas sem criar um caos, né? E sem criar até um pânico nas pessoas, né? Porque cada vez que vem uma medida mais drástica, mais incisiva como essa, as pessoas acabam causando tem um pânico gigantesco e acaba assim, você deixa de ter um problema do coronavírus, mas você cria um problema psicológico na pessoa, né, Rafa?
Exatamente, exatamente. Eu até entendo a questão do quê? É uma pandemia, né, o que nós falamos, a taxa de mortalidade dela, apesar de não ser alta, o maior problema tem a mortalidade, mas o maior problema dela é entupir nosso sistema de saúde, aí aquela pessoa que realmente precisa, que também a pessoa que foi com corona precisa, mas aquelas outras pessoas que estão precisando de leitos não vão ter acesso e vão acabar morrendo de outras doenças. Eu sei que é importante até você gerar a consciência na população e até gerar um certo pânico. Mas no quê? Galera, não é para ficar com a rotina normal. Tem que estar em casa. Quem puder, fique em casa. Né? Quem puder. Né? Porque senão a contagem não para. E aí complica. Agora, eu acho que nós não chegamos ainda no pico, né? O pico deve ser daqui 2 ou 3 semanas de contágio. Eu acho que semana que vem nós temos um aumento, porque como o período é de, vamos dizer, de 10 a 15 dias, eu acho que daqui uma semana a gente vai ter números muito maiores de contágio, né, aqui no país. Estamos aguardando agora, né, as medidas do governo federal para saber as atitudes que nós podemos tomar aqui no município. Né? Por exemplo, ontem eu tive uma ligação de uma galeria, que é um shopping aqui na cidade, falou, puxa, eles estão discutindo se é para fechar ou não, porque eles falaram que não tem dinheiro nem para pagar as contas do mês. Né? Como é que vai fechar? Eu falei, olha, não tem um decreto pedindo para fechar, tem uma sugestão para fechar. Só que eu falei, o que vai acabar acontecendo? O quê? Que a população também não estará na rua para gastar, para comprar. A pessoa vai estar em casa. Então eu falei, é uma questão tua, né? Do shopping, se vocês vão fechar ou não, é uma discussão de vocês. Tá? Então, se conseguir entrar num acordo com o shopping para isentar uma parte do aluguel, isentar algumas contas, como algumas instituições bancárias e alguns órgãos governamentais já têm feito de postergar, né, essas contas, aí você consegue chegar num denominador comum para que eu consiga fechar uma galeria, por exemplo, que precisa ali dos clientes diários para estar pagando as contas do dia.
Exatamente, é tentar reduzir ao máximo esses prejuízos aí, porque todo mundo agora vai precisar de dinheiro para comprar os produtos de higiene, claro, sempre pensando no outro, né? Ou seja, não ficar estocando materiais como muita gente, infelizmente, vem fazendo por aí. Ou seja, você compra muito para você e esquece que tem outras pessoas que também precisam desses produtos, também questão de alimentação. Então é muito importante cada um fazer a sua parte aí. Já ajuda, mas também que os governos, como diz o Rafael, possam também se unir e ter medidas mais claras e mais organizadas para que a gente possa passar por toda essa crise. E se Deus quiser, e a gente acredita muito nisso, que vai passar e a gente vai ter um dano menor do que a gente imagina em relação ao coronavírus. Rafael Demarque, muito obrigado aí por ter tirado um pouco do seu tempo para falar aqui com o Repórter Diário, para conversar com a gente aqui no RD Podcast. Grande abraço e fique à vontade aí para suas considerações finais e para o último recado aí, não só para a população de São Bernardo que nos escuta, mas também para todo mundo aí que está ligado no RD Podcast.
Carlos, eu agradeço ao Repórter Diário. Eu acho que é o momento nosso de união, é o momento que nós vamos vencer e nós vamos passar. Tá? Nós teremos algumas complicações, a gente ainda pode ter, mas eu acho que o Brasil, nós vamos passar muito melhor do que a Itália, que outros países. Por isso, e a nossa esperança é que daqui um mês e meio, tudo esteja estabilizado e as famílias possam voltar a conviver. Né? Vamos seguir as orientações. Né, do Ministério da Saúde do Mandetta, que tudo vai ficar melhor. E é isso aí, Carlão. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe o nosso país aí.
Amém, amém. E para você que está ligado no RD Podcast, para escutar novamente Spotify ou no nosso site repórterdiário.com.br. Um grande abraço a todos, cuidem-se, saúde e até o próximo RD Podcast. Tchau.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.